Olá, Adriana, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana. Tudo joinha. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Adriana, vamos falar hoje sobre a crise de meia-idade. Existe mesmo essa tal crise de meia-idade?
Pois é, né, Luciana? Aliás, tá famoso isso quando se fala sobre etarismo, né?
É mesmo.
Mas esse conceito aí da meia-idade, ele foi criado pelo psicólogo Elliott Jacks lá em 1965, faz tempo. E ele definiu como sendo o seguinte: é o encontro adulto da concepção de vida a ser vivida com a aproximação pessoal da morte. Ou seja, é um gatilho. Essa crise seria um gatilho da tomada de consciência da passagem da juventude e da chegada da velhice. Assim, essa crise, ela vai ser desencadeada por eventos que estão associados a esses processos normais da nossa faixa etária, né, que vão ocorrendo. Casos extraconjugais, menopausa, morte dos nossos pais, adoecimento, aposentadoria, saída dos filhos de casa. É o resultado das vivências nesses momentos críticos, né? E o desejo urgente de fazer mudanças que pode desencadear esse processo e fazer essa pessoa parar para pensar sobre sua carreira, sua aparência, suas relações afetivas e tantas outras coisas.
E quais os sintomas dessa crise da meia-idade?
Pois é, os sintomas mais ou menos é o seguinte, né? É uma busca por um sonho ou um objetivo de vida, né? Buscar o sentido da vida, um profundo sentimento de remorso por metas não cumpridas até aqui, um desejo de voltar a se sentir como na época da juventude, com o corpo, com o ânimo, com a energia que tinha na juventude, uma vontade de ficar mais tempo sozinho ou apenas com determinadas pessoas. Mais ou menos esses são os sintomas.
Interessante. Agora, quem passa pela crise de meia-idade, homens ou mulheres?
Olha, está distribuído para todo mundo, né? A crise ela acomete tanto homens como mulheres, casados, solteiros, pobres, ricos, pessoas que têm filhos, pessoas que não têm filhos. Mas é claro que essa crise, em algumas pessoas, pega mais. Tem gente que sofre mais do que outras pessoas. Porque nesse momento, a pessoa vai pensar sobre o propósito da vida dela, sobre aquela etapa da vida do desenvolvimento psicológico dela, como é que está estabelecidas as relações dela, se ela está satisfeita ou não com as conquistas que teve, se ela deixou coisas para trás, se ela ainda tem desejos, anseios, essa pessoa começa a rever valores. Então, e uma coisa interessante, Lu, que tem ocorrido é que antes, tempos atrás, essa crise acometia o pessoal dos 40 aos 60 anos, mais ou menos, 50, 60 anos. Agora, está muito antes, essa crise está chegando antes. Nós estamos vendo jovenzinhos, Luciana, com
Nossa.
30 anos, já tendo a crise da meia-idade.
Nossa, por quê?
Pois é, isso se dá por esse momento de vida que a gente tem passado já há algum tempo, né? Que é cheio de ansiedade, que nós precisamos fazer escolhas certeiras sobre carreira, que a gente está passando por experiências de vida e não dá muito tempo para parar para pensar o que fazer. Então você vai fazendo, né? Então esses problemas eles vão sendo associados às pessoas que não tiveram esse tempo para planejar, para pensar e planejar na vida. E de repente se dão conta, lá com seus 30 anos, que estão dentro de uma profissão, de uma carreira, estão dentro de um relacionamento ou ainda não têm um relacionamento e começam a se achar velhos por ter essa idade. E é como se o tempo tivesse passado e agora não dá mais tempo de fazer nada.
Puxa vida. Adriana, então, os comportamentos que se percebem em uma pessoa que está passando por essa crise de meia-idade são aqueles sintomas que você citou?
Na verdade, não. É piorzinho. É, o comportamento que a gente percebe é abuso de álcool. Sabe o famoso tio da moto? Aquela pessoa que resolve se rejuvenescer, compra um carrão, compra uma motona. Olha só, isso não é uma crítica. Até porque a crise, de certa forma, ela é vista como natural. Então, é uma pessoa que tenta resgatar as questões, os comportamentos de uma juventude. Mas aí a gente percebe que tem pessoas que estão em depressão, que estão se responsabilizando por fracassos pessoais, né, que tem esse cuidado aí exagerado com a aparência e essa tentativa de parecer mais jovem. Então, é esses comportamentos que a gente acaba percebendo nesse indivíduo. A crise de meia-idade, Lu, ela é algo natural. Sofrer com isso é que não é.
Ah, entendi. Então, tem uma fronteira aí, né?
Exatamente, porque realmente a metade da vida, a primeira metade da vida, a gente tenta canalizar os nossos esforços físicos, cognitivo, emocional, para o mundo externo. A gente fica definindo profissão, adquirindo algum bem, estabelecendo algum vínculo afetivo, estável. Então, não dá muito tempo para a gente parar para pensar muito bem sobre as coisas, porque a gente vai criando condições minimamente seguras para a nossa sobrevivência. É lá na segunda metade da vida, que é aí justamente quando pega essa crise, que a gente começa a pensar sobre outras coisas, a gente pensar sobre nossas crenças, nossas atitudes, nossos valores, sobre a vida. E aí a gente começa a questionar as escolhas feitas até então.
Adriana, nosso ouvinte Júnior Bataglini, ele mandou uma mensagem. Primeiro ele faz uma brincadeira, ó, segredo para não ter crise de meia-idade, é só não ter juízo, mas ele diz, é brincadeira. Aí ele manda uma outra mensagem dizendo, ou seja, aceitação, deixar a vida me levar.
Perfeito, perfeito, excelente, excelente contribuição. E falo mais, além disso, a gente olhar para a gente mesmo, a gente olhar para o envelhecimento, olhar para a finitude, encarar as nossas dificuldades e realmente viver uma coisa difícil mesmo, a gente encarar o lado obscuro da vida, as nossas sombras. Isso é difícil, realmente. Mas eu posso dizer uma coisa para todos nós, que quando a gente encara isso, quando a gente consegue estar frente a frente, quando a gente consegue falar sobre isso com mais tranquilidade, a gente consegue passar pela vida de uma maneira mais genuína e crescer e, quiçá, ser feliz. Que é o que todos nós almejamos.
Que legal, é isso mesmo. Adriana, muito obrigada, hein? Até a semana que vem.
Até, Luciana. Muito obrigada a contribuição do Júnior, sempre contribuindo com a gente. E uma excelente semana para todos nós.
Quer enviar uma pergunta ou comentário para Adriana Furlan? Entre em contato pelo Instagram, @psicoadrianafurlan.